Pobres e cemitério. Tive um professor que era médico, bem-humorado, muito inteligente, católico de verdade, porque há, infelizmente, católicos de mentira. Um dia, na aula, ele nos falou que nem sempre andava bem-humorado. E contava: há dias lá em casa, à hora do café da manhã, faltou manteiga. E eu reclamei, mostrei-me realmente chato. Mas já descobri o remédio para minhas chaturas. Naquele mesmo dia, à tarde, saí para ver uma pobrezinha que estava muito doente. Eu era médico de família. Quando cheguei na casa dela, ela me disse: seu doutor, eu hoje não tomei café, nem almocei. Aqui, nesta casa, não tem nada. Que lição para mim, que pela manhã reclamava a plenos pulmões porque faltou apenas a manteiga. Naquele mesmo dia, saí da casa daquela senhora e fui ao enterro de um amigo. E lá no cemitério, eu ficava olhando as sepulturas. Ali está doutor fulano de tal. Naquele outro está meu professor. Ah, ali está a sepultura daquele homem que varria as ruas. Ah, e acolá está a do limpador de fossas. Ah, o mecânico do meu pai. Ah. Naquele dia voltei para casa bonzinho, manso, compreensivo. Como médico, eu hoje receito para meus pacientes visitar os pobres, visitar o cemitério, ótimos remédios para quem gosta como eu de reclamar de tudo e de todos na vida. Meu irmão e minha irmã, existem receitas que são infalíveis. Existem receitas que, de fato, curam e transformam a vida da gente numa vida verdadeiramente saudável. Mas existem pacientes que não seguem bem a orientação do seu médico. Mas o mais importante é que as receitas existem para curar as nossas chaturas, doenças do corpo e aquelas da alma que estão impregnadas no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir. Aquelas doenças que impregnaram nas nossas teimosias, que deixaram a nossa vontade doente, os nossos gostos contaminados. Existem receitas para tudo isso. Esse médico descobriu, naquele dia, ao visitar uma senhora pobrezinha, que o que ele tinha era suficientemente o que ele precisava. Faltar a manteiga não era um problema. O problema era ele. Também descobriu no mesmo dia, ao visitar o cemitério e o sepultamento de um amigo, que muita gente que ele conheceu foi embora. Então ele descobriu que ele era mais um e que não poderia passar pela vida com aquelas chaturas ou chatices, ranzinzices, mau humor e quem sabe outros defeitos piores ainda. Porque daqui a pouco a vida passou e o que ele fez de bom? Nada. Viveu mal, transmitiu coisas ruins para os outros. Que vantagem ganhou com isso? Não tirou nenhuma vantagem. Ele descobriu que a vida dele estava passando como passou a vida do doutor fulano de tal, do professor, do homem que varria as ruas, do limpador de fossas, do mecânico do pai dele, que estavam todos ali sepultados naquele cemitério. E que ele precisava aproveitar a vida e vivê-la. E deixar os outros viverem em paz também. Porque tem gente que não vive e não deixa os outros viverem em paz. E aí ele aprendeu. Voltou para casa como? Bonzinho, manso, compreensivo. Porque tem gente que parece que tem gosto em ser ruim. Que quer matar os outros na unha. Já ouviu esse ditado? Eu vou matar a fulano de tal na unha. Igual se mata piolho. Tem uns que são bravos. E diz que não leva desaforo para casa. Que é cheio disso, que é cheio daquilo. Ah, comigo bateu, levou. É, que vantagem você ganha em ser assim. Escreveu, não leu, comigo o pau comeu. Ah, tá. O que você ganha com isso? Essa fama de brabão. De bonzão. Vai pro cemitério com você. Daqui a pouco. Não quer deixar uma mensagem mais bonita no mundo, não? Não quer deixar uma lembrança melhor no mundo? E bonito como ele termina aqui o episódio, dizendo: como médico, hoje eu receito visitar os pobres, visitar o cemitério, receito ótimos remédios. Claro, ele é médico, tem que fazer isso, né? Sabe, gente, isso me lembra um episódio contado pelo Steve Lawson, um americano. Ele contou que conheceu dois irmãos gêmeos, ex-alunos de uma escola, e que um dia depois da aula passaram na sala dele para conversar. O Steve Lawson era professor. Aí no meio da conversa, um dos meninos perguntou sobre o pai dele, que era um cristão muito conhecido, evangélico, lá nos Estados Unidos. E aí ele disse: rapazes, do que vocês mais se lembram de seu pai enquanto vocês cresceram? Como um dos rapazes tinha perguntado sobre o pai dele, então ele perguntou: e vocês, do que mais se lembram do pai de vocês enquanto vocês cresceram? Aí depois de uma pausa, um dos gêmeos disse assim: ah, eu nunca vou me esquecer das vezes em que brincávamos de luta no chão. Mesmo quando éramos adolescentes, ele afastava os móveis de casa, rolava com a gente no chão, em meio a muitas risadas. E o outro gêmeo disse assim: a maior lembrança que eu tenho de papai foi quando eu estava no ginásio e arranjei um trabalho como entregador de jornais. Eu tinha que levantar bem cedo e quando passava pela porta do quarto de papai, eu podia vê-lo ajoelhado. Eu sabia que ele estava orando por nós, por mamãe, pelos filhos. É disso que mais me lembro do papai. E aí o professor, então, deu um golpe final naqueles dois meninos. Ele apoiou-se na mesa em que estavam conversando, ajeitou os óculos e fez uma pergunta profunda: e por falar nisso, meninos, de que seus filhos mais se lembrarão de vocês? Eu hoje vou recuperar aquela conversa daquele professor com os dois gêmeos. Do que você mais se lembra do seu pai e de sua mãe? E você? Do que quer que as pessoas mais se lembrem de você ou os seus filhos? Eu acho que é mais do que na hora do que nós, mais do que na hora de nós começarmos a mudar e desejar deixar boas lembranças para todo mundo, né? Boas lições, boas experiências. Esse negócio de ser mauzinho, brabo, dar pá virada, estupim curto, chato, mal-humorado, não vai deixar lembrança boa para ninguém. Não vai ter nenhuma história bonita para ninguém contar. Vai com você pro cemitério a fama ruim, o jeito ruim, a lembrança ruim dos outros. Dá pra gente mudar isso, não dá? Eu peço a Deus que você mude. Eu quero deixar boas lembranças. Peço a Deus que façamos isto como cristãos que somos, homens e mulheres que têm como meta olhar para o céu, olhar para o nosso Senhor, e nos deixou ali 10 mandamentos belíssimos. Se a gente seguir aqueles mandamentos, ah, como esse mundo vai mudar, como as pessoas que nos conheceram vão melhorar, vão ser mais felizes. Basta que a gente observe aqueles mandamentos ali, estaremos contribuindo para outras pessoas serem mais felizes. Encheremos esse mundo de alegria, pessoas ficarão mais felizes, encontrarão respostas, porque nós, deixa eu mudar aqui, eu, você, estamos querendo deixar boas lembranças, boas marcas, boas experiências na vida das pessoas.